Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Capítulo 7. O dom do Espírito Santo, parte 3. Tópico B. O fortalecimento do homem interior. No capítulo anterior, começamos a ver que o dom do Espírito Santo, ou a disponibilização deste dom da parte do Pai Celestial e de Cristo para que o Espírito Santo habite no coração daqueles que creem no Senhor Jesus, é concedido primeiramente para que o cristão tenha um firme testemunho em seu coração a respeito de quem é o seu Senhor e para que se mantenha em crescente comunhão com Ele. Quando, porém, nos aprofundamos mais nas Escrituras sobre a atuação e o propósito do dom do Espírito Santo para conosco, podemos avançar na compreensão de que ainda há diversos outros propósitos, mas também que, nas mesmas Escrituras, há descrição sobre vários aspectos relacionados às maneiras e os meios pelos quais o Espírito Santo atua para firmar em nós o testemunho e o senhorio de Cristo, bem como os demais propósitos. Assim, um dos aspectos centrais destacado na palavra do Senhor sobre a atuação do Espírito Santo naqueles que creem em Cristo está relacionado à sua atuação no que é denominado como o homem interior de um cristão. E isto, visando que o homem interior seja edificado e fortalecido para poder conhecer e se aprofundar mais nas virtudes do Senhor Jesus Cristo, conforme exposto no texto a seguir. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Em temas anteriores do ensino sistêmico sobre a vida cristã, já vimos que o homem interior, resumidamente, é o espírito de um cristão que é vivificado por Cristo quando uma pessoa recebe a Ele como Senhor da sua vida. As Escrituras também denominam o vivificar do espírito de uma pessoa, por meio de Cristo, como o novo nascimento, o qual também já abordamos em temas anteriores e é novamente abordado mais amplamente na série sobre a nova criatura em Cristo. No tema Desenvolvei a vossa salvação, também abordamos a importância de que o homem interior de um cristão seja edificado e fortalecido segundo aquilo que lhe é pertinente crescer e ser firmado. Entretanto, algo que nos parece ainda ser necessário abordar mais de perto, em relação a alguns aspectos fundamentais no crescimento e no estabelecimento na vida cristã, é o aspecto referente às condições ou com qual força uma pessoa poderá fortificar o seu homem interior, pois este é eminentemente um ser espiritual, e não carnal ou também denominado de homem natural. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se, por um lado, é crucial um cristão compreender que recebeu em Cristo o homem interior que é chamado a crescer, a desenvolver e afirmar-se no Senhor, por outro lado, também é crucial ele receber a iluminação do entendimento de como ou por meio de que poder ou ajuda ele pode alcançar o que é apropriado para este homem interior. E este último aspecto é uma das principais razões para que um cristão se familiarize com o dom do Espírito Santo e o conheça mais profundamente. Conforme já citamos em cada um dos diversos temas mencionados acima, um cristão não é chamado para crescer no seu homem interior por sua própria força ou por seu empenho meramente natural. Em vez disso, um cristão é chamado para crescer no seu homem interior segundo a cooperação de Deus para com ele, a qual tem no Espírito Santo a grande expressão prática de ajuda para com aqueles que escolhem a Cristo como o seu Senhor. Portanto, um cristão é chamado para ser fortalecido pelo poder de Deus mediante a atuação do Espírito Santo no seu homem interior para assim poder crescer em Cristo Jesus e na diversidade da grandeza do seu amor. O Espírito Santo é concedido por Deus para iluminar o entendimento de um cristão sobre a grandeza de Cristo e do seu amor. E isto, para glorificar sempre a soberania de Cristo. Porém, o Espírito do Senhor também é concedido para dar força e poder para que o cristão seja amparado no entendimento e no crescimento nas grandezas de Cristo para com a sua vida. O Espírito Santo é o agente do Senhor que fortalece cada um dos cristãos com o poder de Deus para estes poderem compreender o que lhes é disponibilizado em Cristo, mas também para auxiliá-los a viverem e andarem na sublimidade daquilo lhes oferecido no Senhor. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Assim como o Pai Celestial, por meio do Espírito Santo, ensinava todas as coisas a Cristo quando o Senhor estava na terra também como o Filho do Homem, bem como também, por meio do Espírito Santo, lhe sustentava e conferia poder para realizar a vontade celestial em tudo e em todo o tempo, assim similarmente também é com o dom do Espírito Santo para com aqueles que creem em Cristo e que têm a Ele como Senhor de suas vidas. A atuação do Espírito Santo para com aqueles que, em Cristo Jesus, são constituídos filhos de Deus não está relacionada a algo vago, esporádico, abstrato ou impessoal. Pelo contrário, a atuação do Espírito Santo para com cada cristão é uma obra viva e individualizada que vai consolidando e firmando o homem interior cada vez mais, se a pessoa que recebe o Espírito do Senhor assim desejar e o permitir. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A atuação do Espírito Santo na vida de um filho de Deus é a maneira definida pelo Senhor pela qual ele vai gerando neste filho a firmeza interior na fé, na esperança e no amor de Deus. O Espírito Santo, concedido como um dom ao coração de toda a pessoa que recebe a Cristo como o Senhor de sua vida, é dado aos filhos de Deus para ajudá-los tanto em suas orações a Deus, para saberem pedir de acordo com a vontade do Senhor, como para alcançarem a realização desta vontade nas suas vidas. Por isto, é tão necessário que, desde o início da vida cristã, o cristão venha a estar ciente da presença do Espírito Santo em sua vida. Romanos 8, 26 até 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em outro texto, o qual repetimos abaixo, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que o Espírito é concedido aos filhos de Deus para guiá-los a toda a verdade e para ensiná-los tudo o que necessitam saber da parte do Pai Celestial e de Cristo para as suas vidas. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Adicionalmente, ainda outro aspecto essencial que entendemos ser necessário reenfatizar sobre o dom do Espírito Santo, quando o vemos associado à função do fortalecimento do homem interior, é que a sua concessão aos filhos de Deus não é prevista somente para alguns cristãos supostamente especiais ou que atingiram alguns níveis excepcionais de uma suposta espiritualidade diferenciada, pois isto seria incoerente uma vez que é somente pelo Espírito Santo que um cristão consegue crescer na sua condição espiritual. O dom do Espírito Santo é previsto para ser concedido a todo o cristão desde o momento do seu novo nascimento para ajudar este cristão a crescer na sua condição de homem interior e para ser fortalecido a crescer segundo a vontade de Deus nas outras diversas áreas de sua vida. Muitos cristãos que cresceram na sua fé podem até não estarem conscientes da atuação do Espírito Santo em suas vidas, mas ainda que não conheçam o Espírito Santo por este nome específico, todo o crescimento verdadeiro que tiveram no homem interior foi realizado pelo Senhor pelo seu Espírito. Entretanto, quando um cristão que não tinha um conhecimento mais específico sobre o dom do Espírito Santo passar a ouvir falar do Espírito Santo e de algumas atuações chaves do Espírito do Senhor para com a sua vida, ele pode ter um crescimento ainda mais intenso e com mais entendimento, tornando o seu crescimento mais consistente e contínuo. Judas 1:20-21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Um cristão pode orar ao Senhor segundo as necessidades que os seus cinco sentidos naturais percebem. Entretanto, para crescer de forma mais objetiva ou consistente, ele pode avançar ainda mais na sua vida de oração e passar a ser guiado pelo Espírito Santo a entender o que ele deveria orar de fato a Deus, o que, por sua vez, também pode levá-lo a ser edificado de forma mais intensa no Senhor. Por meio do Espírito Santo, um cristão pode ser levado a pedir bem e corretamente diante de Deus. E inclusive quando lhe faltam palavras, o Espírito Santo pode interceder por esta pessoa com gemidos inexprimíveis ou com palavras e línguas que expressem o que for necessário ser apresentado em oração diante do Senhor. 1 Coríntios 14:15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Com entendimento esclarecido, o cristão pode expressar o que o Espírito do Senhor o faz compreender como sendo a vontade de Deus e segundo a qual deveria orar. Porém, também auxiliado pelo Espírito Santo, o cristão pode orar além daquilo que compreende e enxerga para que a vontade de Deus seja estabelecida em sua vida. Além disso, quando o homem interior é fortalecido pelo Espírito Santo, um cristão também passa a se estabelecer no prazer pela lei do Senhor. E todo aquele que tem prazer na lei do Senhor medita nela continuamente e alcança vitórias no Senhor. Romanos 7:22. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Salmos 1:2-3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Entendemos que convém ressaltar neste ponto, conforme já visto amplamente em vários outros temas, que a menção à lei do Senhor não é uma menção à lei de Moisés, pois o cristão jamais é chamado para se sujeitar à lei de Moisés e nem o Espírito Santo lhe é dado para fortalecê-lo com vistas ao cumprimento dos mandamentos segundo a ordem de Arão, o primeiro sacerdócio ou a primeira aliança. O dom do Espírito Santo não é concedido a um cristão para ele viver e andar na velhice da letra de Moisés ou alguma outra lei similar a ela. O dom do Espírito Santo é concedido ao cristão para ele viver e andar, pelo Espírito de Deus, nos pareceres e direções da lei de Cristo, da lei da liberdade, concedidos de forma viva pelo Senhor para o cristão andar em novidade de Espírito. Romanos 7:6. Mas, agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. A presença do Espírito Santo no coração do cristão é a maneira estabelecida por Deus para que este cristão possa ser ensinado e fortalecido a viver e andar de acordo com o querer de Deus. Assim, através do Espírito Santo, o Senhor faz provisão para que o cristão conheça, compreenda e ande na verdade e segundo a vontade manifesta por Deus na nova aliança e nas escrituras relacionadas a ela. Ezequiel 36, 26 até 28. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Também em um texto com palavras proferidas explicitamente pelo Senhor Jesus, Cristo nos declara que as suas palavras é que são espírito e vida, conforme segue. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ainda em outro momento, conforme já mencionamos anteriormente, o Senhor Jesus Cristo também disse que aquele que beber da água que ele der verá em si esta água vindo a ser uma fonte que jorra para a vida eterna. João 4, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Desta forma, vimos, um pouco acima, que o indivíduo bem-aventurado é comparado à árvore plantada junto ao ribeiro de águas, mas também vimos que aquele que nos dá a palavra viva para meditarmos nela de dia e de noite, a água que fortalece o nosso espírito e concede a vida, é o Senhor Jesus Cristo. Assim, o que queremos destacar aqui, ao abordar o dom do Espírito Santo, é que o meio pelo qual o Senhor Jesus Cristo nos entrega a sua palavra, para possamos compreendê-la de forma viva e aplicável à nossa vida pessoal em todas as circunstâncias, é o Espírito Santo. Voltando, portanto, ao exemplo da comparação do homem com a árvore plantada junto ao ribeiro, podemos compreender que o Espírito Santo, em certo sentido, é como se fosse o leito do ribeiro pelo qual a água de Cristo flui e chega aos corações daqueles que creem no Senhor e buscam viver e andar segundo a sua vontade. Apesar de a palavra viva, a palavra da verdade que dessedenta o sedento e alimenta aquele que dela tem fome, ser liberada com vida diretamente do trono do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo assentado à destra do Pai, é pelo Espírito Santo que esta palavra é apresentada em verdade e vida aos destinatários que a recebem como vinda do Senhor, conforme também o texto que repetimos abaixo nos ensina. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Portanto, quem recebe o Espírito Santo e tem um relacionamento vivo e contínuo com ele está, pelo Espírito Santo, conectado à fonte de águas vivas, a fonte do rio que é emanado a partir do trono de Deus e daquele que está assentado à direita do Pai Celestial. Apocalipse 22, 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O Espírito Santo é aquele que é designado por Deus para ensinar com veracidade aos corações dos cristãos sobre esta água viva que da parte do Senhor lhes é designada. E o próprio Espírito Santo também é o portador do nome do Espírito da Verdade e que em nada ou em nenhuma circunstância ensina as palavras do Senhor de forma distorcida ou corrompida. Vejamos mais uma vez o passo a passo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos explicou para estarmos plantados junto aos ribeiros de água vida, conforme segue. João 7, 37 até 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Revendo, então, este último texto acima, podemos ver reafirmado que aquele que concede a água do ribeiro e que concede a água viva ao coração sedento é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esta água, porém, é concedida a uma pessoa quando alguns aspectos se cumprem, conforme segue. Primeiro, quando o Senhor Jesus Cristo é glorificado como o Filho do Deus vivo, o Filho do homem ressurreto e a fonte de vida. Segundo, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Terceiro, quando uma pessoa recebe de bom grado a atuação do Espírito Santo como aquele que entrega a vida, a palavra viva ou a água viva oferecida e concedida pelo Senhor Jesus Cristo. A água viva, que sai do trono de Deus, entregue pelo Espírito Santo, faz com que um cristão seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Infelizmente, porém, há pessoas que querem o poder do Espírito Santo, querem a sua vinda, mas não querem se render em humildade à fonte de toda a água vida, a saber, o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo sempre atuam em perfeita unidade e não há sombra de variação em Deus. Por isto, não há como uma pessoa receber a palavra verdadeira para a edificação do homem interior, pelo Espírito Santo, se ela se negar a crer no Senhor Jesus Cristo como as Escrituras o apresentam. Por outro lado, também não há como uma pessoa receber a palavra de Cristo para a sua vida, como uma palavra viva, sem que ela a receba pelo Espírito Santo. Como já vimos no início deste material, João Batista disse que ninguém pode receber algo que não lhe seja dado do alto. E o Espírito Santo, como aquele designado pelo Pai Celestial e pelo Filho para habitar o coração do cristão, deve ser honrado, respeitado, ouvido, obedecido e amado, pois é mediante o seu Espírito que o Senhor repassa ao cristão toda a vida que ele necessita para viver e andar em Espírito e em verdade. Através do Espírito Santo, o Senhor pode habitar em todo o tempo no coração da pessoa que se rende a Cristo. E isto, para realizar nela a edificação e o crescimento que o Pai Celestial almeja que ela alcance como Filho de Deus. O Espírito Santo é o representante pleno e perfeito concedido a nós por Deus para nos fortalecer, consolar e guiar a toda a verdade em todas as coisas que precisamos. E o relacionamento vivo com a pessoa do Espírito Santo é essencial para podermos receber tudo aquilo que procede de Deus Pai e de Deus Filho para nós. Assim, quem abre o coração para receber a atuação do Espírito de Deus em sua vida, recebe a Deus Pai e a Deus Filho. Quem, porém, despreza o Espírito Santo, despreza também a Deus Pai e a Deus Filho. Mateus 12, 31-32. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo nem no porvir. Desta forma, após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo é o principal enviado de Deus Pai e do Filho Eterno do Senhor às pessoas no mundo. Por isto, também ao Espírito Santo se aplica, e principalmente a ele, o que o Senhor diz sobre aquele que ele enviar, conforme os textos abaixo. João 13, 20. Em verdade vos digo. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E para finalizar este tópico, gostaríamos de propor mais uma vez a leitura do texto de Efésios 3, citado no seu início, observando de forma especial a participação do Espírito Santo na edificação do nosso homem interior e a que tipo de crescimento ele nos conduz em Cristo e no Pai Celestial. Efésios 3, 14 até 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus para que Cristo seja glorificado. E isto, para que, por meio de Cristo e do corpo ou da Igreja de Cristo, o Pai Celestial seja exaltado em todas as gerações e para todo o sempre. O homem interior fortalecido pelo Espírito Santo, então, é aquele que passa a ter uma percepção muito mais aguçada e apurada do Senhor pelo qual foi chamado a uma nova vida segundo a nova aliança. E por isto, ele é fortalecido para que, quer por palavras ou atos, glorifique ao Senhor Jesus Cristo e o Pai Celestial na sua vida. O testemunho de um cristão sobre Cristo e o Pai Celestial, fortalecido nele pelo Espírito Santo, também é um meio de cooperação com o fortalecimento e as vitórias do cristão porque é o caminho da verdade e da verdadeira vida eterna. 1 João 5, 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Jeremias 17, 7 até 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. A pessoa bendita em Deus é aquela que se deleita na palavra do Senhor e que inclina o seu coração à voz do Espírito Santo, por meio de quem o próprio Senhor lhe instrui de forma viva para a vida presente e também eterna. Louvado, então, seja o Senhor pelo dom do Espírito Santo, por meio de quem podemos sempre ter as raízes do homem interior acessando o rio de águas vivas que emanam do mais alto e sublime trono de todo o universo, o trono do único Deus vivo e Criador dos céus, da terra e de tudo o que neles há. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.